numa semana mais curtinha de negócios, os preços da soja mais uma vez fecharam o dia perto da estabilidade, mas seguindo uma toada de alta generalizada para as commodities agrícolas, destaque para o café, que subiu mais de 2%, o trigo mais de 1% de alta, o açúcar quase 2%. O mercado está num dia de respiro, ou numa semana de respiro, mas reforço, uma semana um pouquinho mais curta. Na sexta-feira, as bolsas de Chicago, de Nova York e outras pelo mundo não funcionam em função do feriado da Sexta-feira Santa. Será que é só isso que está deixando esse mercado mais lateralizado? Será que o mercado está precisando de novas notícias, não bastasse tudo que já sabe? É isso que a gente vai tratar agora, porque apesar dos pesares, o mercado fechou em campo positivo, pequenas altas sendo registradas para a soja, e a gente recebe o sócio e assessor da G-Trade Investimentos, Marcelo Gavlik, para nos fazer companhia nessa quarta-feira, para a gente entender. Marcelo, mais um dia você por aqui, e mesmo tímida, alta, mercado em alta. Então, até aqui, você tem sido pé de coelho para esse mercado. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla. Muito obrigado por mais um convite. Tamo bem. Fora aquele leve tropeço que a gente deu lá, que a gente escorregou ali, mas estamos quase 100% aí, né?
Quase
100%.
Mercado,
dia de conversa é tela verde.
É isso mesmo. Foi o que eu te disse no começo da nossa conversa. 9 de 10.
9 de 10, excelente. Imagina acertar 90% das coisas na vida.
Oh, quem nos dera, né, Marcelo? Mas, Marcelo, essa semana, apesar dessas tímidas altas que o mercado registrou hoje, o mercado está bem tímido, né? É possível perceber que o mercado está bem defensivo, cauteloso. O que, que motiva essa movimentação mais lateral? É o feriado que está aí se avizinhando, depois de amanhã, né? Todo mundo vai ter um descanso, vai respirar, vai entender o que está acontecendo? Ou são tantas notícias para digerir, tentar entender e observar e precificar que o mercado opta por ter um pouco mais de clareza? Por que, que nós temos essa soja lateralizada essa semana em Chicago?
Eu diria que é mais digerindo e pensando o que vem pela frente, né? Na semana passada tivemos uma boa recuperação, suspensão das tarifas, e o Trump sinalizando que quer conversar, o Xi Jinping dizendo que tem que ser tratado como adulto para conversar. Então, o mercado agora está querendo ver, né? Deu um certo otimismo, né? A soja vem trabalhando a cada 20 centímetros, 20 centavos, 20 cents de banda de movimentação, né? Entre 10 e 20, 10 e 40, entre 10 e 40 e 10 e 60, tá trabalhando lateral nessas regiões, né? E agora ela chegou mais ou menos pelos topos recentes ali, né? 10,50 para 10,60, falando já no contrato julho, né? Então tá meio que ali, agora é um ponto de decisão. O mais provável é que ela bata ali, sinta essa resistência e volte a cair, e aí as notícias vêm junto para empurrar, para fazer um movimento, né? O Trump, igual a gente sempre fala, ele não costuma deixar andar muito para algum lado. Então agora a gente viu forte recuperação, um grande otimismo. Daqui a pouco ele inventa alguma coisa para trazer um pessimismo para o mercado e essa volatilidade dele segue trabalhando, né?
É verdade. Até porque, né, Marcelo, o mercado já entendeu que está no meio de um conflito. Agora precisa entender quais vão ser os desdobramentos disso e vou já te trazer uma próxima pergunta. Você tem nas suas análises, no seu horizonte, um acordo entre China e Estados Unidos que pudesse mudar os rumos do mercado daqui para frente?
Então, muito se falava que o Trump gostaria de fazer vários acordos, entregar muita coisa até 100 dias do governo dele, né? Se não me engano, a gente está pela boa aí, que ele tomou posse 20 alguma coisa de janeiro, então estamos com praticamente 90 dias, né? Parece que não vai dar, assim, né? A não ser que tenha alguma viagem não planejada aí, alguma ligação, né? A China trocou o membro do governo deles lá, responsável por esse trade war aí. E aí o mercado gostou do que viu, parece que é um nome que já foi, não sei se foi da OMC, já foi de algum outro cargo desses aí, mais acostumado a grandes negociações, é um comércio exterior, assim. Então o mercado vê com certo otimismo a solução dessas guerras tarifárias, né? Porque o Trump, ele puxou demais, né? A leitura do mercado hoje é essa. Ele, ao invés de chegar o professor Rock fala bastante, ele sentou na mesa de negociação, em vez de ele só mostrar que ele tem uma arma, tirar e colocar em cima da mesa, ele chegou, deu dois tiros para cima e sentou. Então, ele acabou assustando, foi agressivo demais. E agora, em vez da Europa se rearmar comprando equipamento americano, talvez eles se armem e não comprem de lá. E o mercado, o mundo dá uma quebrada na confiança, né? E isso é muito, muito preocupante, né? A ideia de você jogar duro para fazer todo mundo se proteger, parar de depender e se armar, pode acabar virando um tiro no pé e romper alianças históricas, né? Então, talvez o Trump, vendo esse aperto que deu mostrando essas últimas agressividades dele, e talvez ele tenha entendido que, opa, por aqui está meio complicado, né? Porque com a tarifa dele, a expectativa era que viria queda nas bolsas com queda nos títulos americanos, né? Uma migração do dinheiro da bolsa, da renda variável para a renda fixa. Mas o que a gente viu foi queda dos dois. Né? Então o dinheiro não foi para a renda fixa igual era esperado, que é necessário para os Estados Unidos rolar as dívidas que eles têm lá, até 10 trilhões em um ano que eles precisam rolar. Então, se os juros não caem e não vem essa liquidez com a queda das bolsas, aí acende um alerta gigante para a equipe econômica do Trump. Então, talvez por isso ele vai ter que ser mais brando e pensar em dar uma cedida, estender primeiro a mão para sentar e conversar com o Xi Jinping, né?
Exatamente. Isso mostra, né, Marcelo, que vai muito além de comércio esse conflito. É, usa-se, portanto, essa justificativa ou essa guia para dar sequência a essas cobranças, né, que vão, né, esses tiros que vão acontecendo de todos os lados ou de ambos os lados, se a gente for olhar para esse recorte detalhado entre China e Estados Unidos, mas é um conflito que vai além do mercado, mas o mercado ele vai sentindo esses efeitos colaterais e é possível perceber que há uma preocupação efetiva dos especialistas não só com o quanto de soja, por exemplo, vai sair dos Estados Unidos, mas quanto a China pode sentir na sua economia de uma forma geral para continuar comprando soja? Como é que está a sua perspectiva para a demanda chinesa? A China tem aí que vir a mercado nos próximos meses para garantir a sua cobertura, né?
As últimas 2, 3 semanas aí foi um farmer selling bem agressivo aqui no Brasil. A China nunca tinha comprado, acho que tanto de uma vez, só uma origem. Né? Já tinha comprado mais dividindo Brasil e Estados Unidos, mas compraram muito daqui, bem pouquinho da Argentina. Então, assim, deu uma andada no farmer selling, aquele gargalo logístico já se resolveu, estamos embarcando bem, e o que a gente conseguiu resolver embarcar já está chegando lá. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente vê que é para dar uma aliviada na pressão da China, repor os estoques lá, e então podemos ver o preço caindo lá no destino, né? Chegando bastante soja nossa e mais soja comercializada nos últimos dias aí, que ainda vai ser embarcado e vai chegar lá. Então a gente pode ver a China um pouquinho mais confortável nos próximos dias, próximos meses, até fazer a ponte para a safra americana, que daí é totalmente em aberto, ninguém sabe muito o que que vai acontecer, né? Vai depender muito dessa solução entre Estados Unidos e China. Se não tiver Estados Unidos, a China vai ter que comprar da gente. Aí a gente tem um bom cenário de alta para os prêmios, né? A gente deve fazer um programa forte de exportação, não vamos ter tanto estoque assim no final do ano, e na janela americana, se não tiver como comprar de lá, né? Uma boa demanda para cá. E ainda tem aquela questão da multa para os navios de fabricação chinesa, que ainda tem mais essa questão que o Trump pediu um relatório, vai demorar ali daqui uns 80 dias para sair o relatório, com efeito dali tantos dias e tal. Ah, pelo prazo que a gente calculou ali para outubro, novembro, deve voltar forte esse assunto, seria a data que seria iniciado juntamente na janela americana. Então, isso preocupa bastante as origens, qual navio que vem comprar aqui, qual que vai comprar lá. Então, tem um clima bastante obscuro aí para o terceiro trimestre, para o quarto trimestre desse ano, né? Mas nesse momento, no mais curto aí, a China deu uma boa comprada aí, graças ao brasileiro vindo ao mercado, né? Aquela gangorra de Chicago e dólar continuou acontecendo. Chicago disparou, Chicago prêmio, desculpa. Chicago disparou, o prêmio caiu. Quando o Chicago tinha caído, o prêmio tinha subido. E aí acabou que em dólar não mudou muito, mas o dólar subiu. E o dólar subindo, né, junto das datas 30 do 3, 30 do 4, que é onde o pessoal costuma precisar vender, né? Então o farmer selling andou bem e a China deu uma certa tranquilizada no aperto deles lá, né?
Marcelo, como é que essa semana tá o nosso ritmo de comercialização e de negócios, justamente diante dessa China que está um pouco mais tranquila, tendo comprado bastante, vai esperar um pouquinho, vai receber essa soja. E para essa semana, sendo também uma semana um pouquinho mais curta para os negócios, como é que você está observando o comportamento dos produtores na ponta vendedora, os compradores, as tradings, como é que está esse cenário para o mercado nacional essa semana, principalmente olhando também na perspectiva dos prêmios?
Essa semana a gente viu ofertas um pouquinho melhores nos portos, mas como a gente já vendeu muito nos últimos dias, deu uma desacelerada no farmer selling, né? Tá meio de lado, a semana tá meio parada em todos os sentidos, né? O prêmio deu uma certa queda, né? De uma semana para cá, se não me engano, o comprador chegou a recuar 20 cents por bushel até no maio. Então, o mercado deu uma certa tranquilizada aí essa semana mais curta. E também tem a questão da Argentina, né? O fim do câmbio paralelo deles, a unificação das moedas. O produtor argentino costuma sempre segurar a soja pela questão cambial e também a inflação alta, né? Então é uma proteção para ele do câmbio e da inflação, resolvendo o problema do câmbio, né? Junto com o fim das retenções, do desconto nas retenções que tinha validade, se não me engano, até final de junho. Então vai acabar as retenções e o câmbio está chegando no valor justo, do paralelo com o oficial. E
Sim.
aí tende a abrir uma boa margem para o farmer selling argentino. Então a China pode aproveitar o embalo de o Brasil vendeu bem, comprou bem, daqui a pouco a Argentina tem aí mais do que uns 2 meses para vender bem também. E aí pode dar uma boa tranquilizada na China, de novo, até meados de agosto, setembro, que aí já entra a janela americana e entra a complicação para eles, né?
Tá. E como é que você imagina que isso vai impactar na decisão dos produtores para esses próximos negócios que eles têm que fazer, olhando aqui para o Brasil? E você acha que a Argentina vai, de fato, retomar esse ritmo um pouquinho mais acelerado das suas vendas a partir dessas próximas semanas e meses?
Tendência sim, o produtor argentino, apesar de essa questão do câmbio, pode ser altista para a inflação, então seria uma gangorra também. E o problema do câmbio que faz ele segurar vai se resolver, mas isso tenderia a ser altista para a inflação que faz o produtor segurar. Então não é um cenário de a Argentina vai desovar toda a soja daqui para frente, mas eu diria que é mais otimismo para eles entrarem aumentando o farmer selling do que para dar uma travada na comercialização lá. Então a gente acredita que vai dar uma acelerada nas ofertas argentinas. Assim, que aí faz aquela ponte, né? Começa a entrar o nosso programa de milho, migra para soja na Argentina e depois faz a ponte para o americano, né?
Tá. Marcelo, você citou também essa questão dos prêmios. Como é que você está vendo também esse comportamento daqui em diante dos nossos prêmios? Eles tendem a se manter com certa estabilidade até que a gente possa entender melhor como vai ficar tudo isso, ou eles podem já continuar caindo? O que está no seu horizonte quando o assunto são os nossos prêmios?
Como ele tem trabalhado bem naquela gangorra, o mais provável é que ele continue trabalhando dessa forma. Então, se amanhã o Chicago corrigir e cair e voltar lá para 10,20, por exemplo, tende o prêmio a dar uma subida para dar aquela compensada, né? Só que vendo que a gente vendeu bem e a China comprou bem e está recebendo bem, eu acho que a ideia seria do prêmio compensar para levemente perder, né? E a gente dependeria de um dólar em alta para continuar mantendo o preço em reais estável ou quem sabe até subir, né? Então, eu acredito que a gangorra deve se manter, talvez até o prêmio não conseguindo compensar tudo do Chicago, né?
Marcelo, na sequência a gente vai ter que manter o nosso monitoramento, as nossas atenções também sobre a condição da safra americana. O plantio já foi iniciado, o USDA já apontou 2% de área até o último domingo. Como é que também você está avaliando esse início de safra 2025-26 dos americanos? Tem bastante chuva prevista para os próximos dias, o que pode, ao se confirmar, trazer um pouquinho mais de lentidão para o ritmo dos trabalhos de campo. Isso já é uma preocupação para o mercado, pode se tornar. O que nós temos que entender agora sobre a safra 25-26 dos Estados Unidos?
O plantio dessa última semana veio levemente abaixo da expectativa. O milho está até abaixo da média de 5 anos, média do histórico. A soja veio menos do que o esperado, mas também está em linha. Então ainda é cedo para falar em plantio lento. Veio, o mercado esperava um pouquinho mais rápido, mas ainda é cedo para a gente dizer, né? Com esse excesso de chuva e parece ter um pouquinho de temperaturas baixas lá, isso pode dar uma travada no plantio. Né? E aí está muito em aberto, porque se trava o plantio agora e depois em maio vai bem, aí vai ser menos migração de área da soja para o milho, ou seja, manutenção de áreas de soja mais do que esperado, e aí a gente conseguindo plantar bem em maio lá nos Estados Unidos, a gente teria um aumento na área expectativa de área para a soja. Mas se a gente tem essa dificuldade aí agora no começo, mas em maio continua difícil por muita umidade, temperaturas baixas que impeça o plantio. Aí a gente está vendo um cenário bem perigoso para a soja, porque a gente pode acabar com uma área ainda menor. Se a gente tiver uma área de soja ainda menor do que o projetado, qualquer risco climático que possa acontecer ali em junho, julho, pode dar uma boa volatilidade para o mercado. Então, tanto pode se resolver plantar bem milho e reduzir a área de soja, pode acabar não conseguindo plantar o milho agora, mas plantando bem a soja em maio e acabar aumentando a área de soja. Então, no momento, parece bastante em aberto aí e bastante atenção para esse ponto. Se reduz mais a área de soja do que o esperado, o mercado vai ficar bem sensível para qualquer risco climático e deve aumentar a volatilidade com um viés mais altista para a soja de Chicago, né?
Tá. Ou seja, até que nós possamos entender como fica mais claramente a safra americana, um pouquinho mais de volatilidade o mercado vai sentir, portanto, diante desse mercado climático.
É, eu diria um pouquinho mais de indecisão até, né? A
Olha
volatilidade é por
só.
causa do Trump, né?
Ele sozinho já é uma volatilidade suficiente, né, Marcelo?
É, a hora que começa a andar muito para um lado, eu falei, daqui a pouco ele vai falar alguma coisa e vai fazer virar o mercado.
Ô Marcelo, eu tenho observado que o produtor tem buscado fazer isso trabalhar a seu favor. Então tem vendido a sua soja não só 24, 25, essa que está terminando de colher, mas também fazendo negócio com a safra 25, 26. Olhando para as relações de troca, para os custos de produção que podem ser mais altos ano que vem, diante desse dólar também bastante contaminado, né, por conta disso tudo. Como é que você está vendo os negócios com a nossa nova safra, Marcelo?
Então, a comercialização para 25, 26 está até andando, sabe? Está
Sim.
dentro da média histórica, talvez até um pouquinho acelerado frente aos últimos anos, aí que foi um pouquinho mais travado, né? E o que a gente tem ouvido falar de custo, né, da relação de troca, está parelho com esse ano. Então, nesse cenário, o produtor está até fazendo negócios, né? Tá rodando bem a comercialização, mas normalmente é sobre insumo, né? Não é, o produtor não está vendendo o excedente da produção dele, está fazendo bastante troca, né? Porque até em reais, se você for travar a soja para 25, 26, está mais do que hoje, né? Só que é muito longe, né? É difícil a gente já comprometer, estamos terminando a colheita de uma soja, já vender a outra assim, né? Travar o custo é o normal, é o recomendado, está numa margem de lucro interessante, numa relação de sacas pelos insumos, né? Então, para travar o custo está interessante. Agora, para fazer já a formação de preço do excedente, parece um pouco cedo. De repente, a gente espera aí esse mercado climático americano, essa definição de área, para posicionar uma venda de Chicago ou uma compra de seguro de baixa ali, daqui mais um mês, meio, dois, quem sabe. E aí depois deixar para travar o prêmio mais lá na frente, mais no, 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 na beira do nosso plantio, né?
Isso faz bastante sentido. O produtor está fazendo justamente essas contas para saber os momentos mais estratégicos de começar a travar essa nova safra, né, Marcelo?
Sim, o pessoal está tentando bastante para a questão de sazonalidade, né? É muito
Isso é
importante. Eu não
bom.
tenho como, eu tenho que usar o ano a meu favor. Então, qual
Claro.
os meses, né? A época do ano mais favorável para travar prêmio, para travar Chicago. E o dólar é sempre muito difícil, né? Num estresse desse de dólar, se o mercado subir e bater seis de novo, por exemplo, nessa distância, o produtor pode vir fazer uma NDF também, vai fazer uma venda de dólar futuro lá na frente, vai travar o câmbio dele, né? Tem todo o risco político do Brasil, fiscal, o ano de eleição, tem tudo isso pela frente, mas quem acha que dá para travar um dólar lá de 6,20, 6,30, historicamente é um preço excelente, né? Dólar sempre pode ser pior ou melhor, né? Basta qualquer muda o cenário muito fácil.
Bom, Marcelo, quero te agradecer pela companhia nessa quarta-feira, dando sorte para o mercado da soja. Um pouquinho mais também não dá para a gente ter tudo, né, Marcelo? Então, temos as altas e com toda essa volatilidade, um pouquinho mais tímidas, mas fechamento positivo. Ainda bem, isso mostra que também os preços vão encontrando o seu espaço aqui no mercado brasileiro. Então, meu amigo, muito obrigada mais uma vez por estar conosco nessa quarta-feira. Vamos ver o que nos espera para finalizar essa semana mais curtinha e o que vem pela frente, que não é pouca coisa, né?
É, a alta de hoje não foi tão expressiva, mas se a gente considerar que está segurando a alta da semana passada, aí é um baita
Sim.
resultado,
É um baita negócio, pelo amor de Deus. É
né?
verdade.
Agora
Poderia,
vamos.
inclusive, poderia estar mais pressionado, né, Marcelo?
É, assim, eu acho que o mercado está, se eu for ver no gráfico, ela está bem de lado, né? Está lateralizando
Sim.
nesse topinho, né? Onde está. Então o mercado está sinal de indecisão, né? Quando ele está de lado, ele está indeciso.
É
Acho que daqui a
verdade.
pouco a gente tem mais novidade quanto a esses acordos comerciais, essas tarifas aí, e a gente deve ver tomar um rumo para cima ou para baixo. E vamos torcer que seja para cima e com o prêmio em alto também, né?
É isso mesmo. Tomara, tomara que sim. Marcelo, obrigada mais uma vez. E meu amigo, sempre bom receber você por aqui, principalmente para trazer boas notícias como essa. Até mais.
Eu que agradeço mais um convite aí, já estamos aguardando o próximo e
Pode
vamos
deixar.
posicionar as compras aí na véspera, porque é de alta.
É verdade, é verdade. Obrigada, Marcelo.
Eu
Obrigada
que
principalmente
agradeço,
pela
até.
leveza, viu? Até um
Não,
abraço para
beleza.
você, meu amigo. Até mais.
Outro, até amanhã.
Até mais. Bom, a gente faz essa brincadeira aqui com o Marcelo, porque quase todas as entrevistas que ele deu para nós aqui nessas últimas semanas, ele sempre brinca, ó, dei sorte, o mercado tá em alta, o mercado tá em alta. Então a gente tem falado, a gente tem feito essa brincadeira e de fato, né, das últimas 10 entrevistas que o Marcelo deu, pelo menos 9, a gente tá aí com o mercado positivo. Vamos ver como que as cotações terminaram o dia na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira. O contrato maio vai a 10 dólares e 38 centes por bushel com uma queda, uma alta, perdão, de 2 pontos mais 75. O julho 10,50 subindo 3 pontos mais 75, agosto 10 dólares e 46, 4 pontos mais 75 de alta, e o setembro vai a 10 dólares e 30 com 5 pontos mais 25 de alta. Preços do milho agora. Na Bolsa de Chicago, o milho também fechou positivo. Maio, 4 dólares e 84 centes por bushel, julho 4,91, setembro 4 dólares e 59 centes e o dezembro 4 dólares e 66. Nesse caso, as altas variaram de 2,5 pontos a 3 pontos nos principais vencimentos. E concluímos com os números do trigo. O trigo fecha também em campo positivo, em alta, 3 pontos mais 25 a 5 pontos 75 de alta, maio 5 dólares e 47, julho 5 dólares e 61, setembro 5 dólares e 75 e dezembro 5 dólares e 96 centes por bushel. Assim se conclui o mercado de grãos na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira, 16 de abril, mas já já o Alexander Horta te traz estes e outros destaques, boi, açúcar, café, todos os detalhes dos mercados, dos principais mercados dessa quarta-feira, no fechamento de mercado, já já. Então, continue nos acompanhando aqui na programação da TV Notícias Agrícolas. A gente volta já.